Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Caraca, é, eu fico até. Eu me sinto até mal quando você vende kimono assim pra gravar.
É, acabei de dar uma aula.
Correria do caralho, é por isso. Foi mesmo o cara descansar. Ar-condicionado tá ligado aí, né?
Porra! Hoje eu liguei o carro pra vir pra cá, dava 109 no termômetro.
Nossa, cara, você tá louco. 109 dá o quê? Uns 40 graus?
Não faço ideia.
Eu vou converter aqui pra gente saber, quer ver? Ó. 109.
Sei que 109
é quente pra caralho.
Pra caralho, eu sei.
42 graus. Tá? É o calorzinho aí da Flórida. Tô chegando! Eita! Ar-condicionado, vou abrir uma empresa de ar-condicionado aí na Flórida.
Fica rico.
Seguinte. Tem pergunta da semana passada. Semana passada a gente não conseguiu gravar, eu tava viajando, você também tava viajando. A gente tem as perguntas da semana passada e eu postei hoje de novo. Eu vou começar com isso daí e aí a gente encerra falando do Who's Number One do domingo. Que eu acho que, assim, desses eventos de luta casada, assim, é um dos mais esperados ultimamente por causa da luta do Gordon com Preguiça, né? 100%, né?
Com certeza.
Ó, então a gente vai falar disso daí, mas eu vou pular propositalmente todas as perguntas sobre isso e deixar mais pro final, tá? Inclusive, mandar um abraço pro professor Mário Reis. Mandou uma mensagem lá pro Pé de Pano, né? Eu respondi.
Foi, mandei
você falou com ele?
Mandei uma mensagem, mandei meu telefone para ele falar direto comigo. Boa. E provavelmente aí, na semana que vem, teremos resenha com o Mário Reis.
Ah, que irado! Aí sim. Aí ele mandou uma mensagem, falou, e aí, Pé, tudo bem? Aí eu respondi, eu falei, cara, respondo ou não respondo? Falei, vou responder. Foi, professor, aqui é o Rafael, que faz o podcast com o Pé de Pano. Eu vou falar para ele que você mandou mensagem. Foi o Pé ruim no Instagram, ele deu risada para caralho, falou, beleza. Ai, caraca. Ó, vamos lá, vou começar com as perguntas aqui, ó. Lucas Nabuco, BJJ. Pé, os treinos mais sinistros na época da Barra Grace.
Cara, lá era tão sinistro. Eu acho que hoje em dia tu não consegue colocar num tatame em regular basis, todos os dias.
Aham.
O tanto de campeão mundial que tinha naquela época, em 2000, no 1999 e 2000, dentro de um tatame. Então, qualquer treino, até os caras que não eram competidor, que entravam nesse treino, tinha que ser fera para aguentar o treino.
Cara,
então, não dá.
Foda.
Era muito, cara. Era muito uma coisa de louco. Era bem brabo mesmo.
Irado. Lucas Lima. Aliás, o Lucas Lima tá sumido, né? Pé, vi você no Punk Kids. O que achou do evento? Eu achei incrível. O BJJ tem um grande futuro por vir.
Foram 4.300 crianças inscritas nesse campeonato.
Caralho.
Tava muito, muito, muito cheio. E bem organizado. A BJJ... Os caras da BJJ vieram falar comigo. Porra, aí... A gente tá vendo teu podcast lá, e eu falei, tá bom. Aí ele falou, aí o André falou, não, eu vejo também. É legal. Falei, André, eu só divulgo vocês e dou as cambalhotadas quando precisa. Mas eu falo pra eles, eu apoio eles. Mas eles são gente boa comigo demais, sempre me trato com o maior respeito, caralho, então não tenho o que reclamar, não. Quando tá errado, eu critico. Quando tá certo, eu elogio. Panquete, 4.300 crianças. Parecia festa de Corme Damião, aquela porra.
Escuta.
Mas bem legal, bem as criancinhas num nível que é sinistro, cara.
Então, teve alguém que me mandou uma mensagem, eu vou até pedir perdão, porque eu não marquei aqui a mensagem dele, mas eu lembro da pergunta. Ele falou, por que ela não, a IBJJF não faz um Mundial Kids?
Eu acho que já é muita pressão para a criançada, e não faz sentido a criança ser campeão mundial com 3, 4 anos de idade, né? Acho que isso vai criar um problema tão grande. Deixa o Punk Kids. Deveria ser eu, por mim. Eu, pô, tem até uma hora engraçada lá, encontrei um amigo meu, faixa preta também, campeão mundial, Marcelinho, da Nova União. E aí, pô, a filha dele tinha acabado de perder, a filha dele tava tão triste. Eu falei pra ele, cara, isso aqui corta meu coração.
Isso é foda.
E eu falei, por mim não tinha nem campeonato de criança.
É,
mas,
foda, né?
Mas eu não tenho esse poder, não pode ser o meu sentimento que manda.
É.
Então, tem até a molecada
mas
boa.
Mas é bom pra criançada competir, cara. Eu gosto, por exemplo, eu gosto que a minha filha vá competir e que de repente que ela não... Eu gosto, que nem ela foi competir em natação. O que ela achou que ela era melhor, que era nado livre, ela ficou em penúltimo lugar. E um outro que ela não achava que ela era tão boa, ela ficou em primeiro. E ela saiu com uma sensação boa, entendeu? Não aquela sensação...
Mas se ela tivesse ido no último nas duas, de repente não teria sido tão bom.
Mas de repente ela vira e fala assim, então, tipo, natação não é pra mim, ou eu vou tentar nadar um pouco melhor.
Porra,
eu fiquei assim na cabeça dela, porque ela ficou triste de não ter ganhado.
Rafa, tinha a chave de um garotinho saiu lá e um cara perguntou pra ele, já fez quantas lutas? Ele falou, 3, só falta 3. 6 lutas pra uma criança.
Nossa. É foda.
Eu tenho medo do futuro, sinceramente. Mas, na minha opinião, pouco importa.
Você acha que essas crianças vão chegar tudo lesionadas?
Eu acho que isso é a história nos mostra que todas as crianças que foram muito campeãs de criança, elas burn out, elas tipo.
Estresse, desencanam.
Muito,
né?
Não aguento mais.
É.
Então tenho medo disso.
É, isso é verdade. Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto bem interessante. É, vamos lá. Henrique Ferreira, pé. Ah, aqui é do Gordon, eu vou falar depois. Pablo BJJ, pé. Você acha que a nova geração do jiu-jitsu não. É que ele bota. Porra, Pablo, não bota figurinha, não, porque eu não consigo entender, cara. Ele não foca, ele pôs uma foca no negócio. Não foca em defesa como era, por exemplo, o Xande, o Roger e o porquê disso.
É por causa do acelero dos ensinamentos. A molecada com faixa verde, faixa amarela, estão dando birimbolo já. Mas eles não sabem fazer uma saída de costas, eles não sabem fazer uma defesa de braço, umas coisas simples. Então... Chega na preta, você vê muita gente chegando campeãozão na colorida e na preta dá uma freada porque queimou a etapa. Isso Entendi. É a minha opinião, queima a etapa.
Entendi.
Tá. Aí enquanto tá batendo vai bem, quando começa a apanhar já não vai tão bem.
Polares
de novo?
Não, level up Europa. Polaris só mostra o quanto os gringos querem dizer que ao menos empatam com os brasileiros. Não foi uma pergunta. Bruno Scala, na IBJJF, todos que lutam o peso podem lutar absoluto ou algum outro filtro?
Não, agora tem um. Na preta, não. A preta, o absoluto é antes. Preto adulto, o absoluto é antes do peso. Então todos podem se inscrever desde que esteja inscrito no peso. Agora, em todas as outras categorias, master, faixa colorida, só luta o absoluto quem chegou até terceiro lugar. Mínimo de terceiro lugar. Terceiro, segundo e primeiro de cada categoria.
Entendi. Sérgio HPC. Fala, Pé, qual foi a faixa que você sentiu que o seu jiu-jitsu deu uma evoluída boa?
Eu contei essa história aqui, cara. Eu acho que o Sandro, Alessandro Marins, da Gracie Barra hoje, ele dá aula no Rio, ele foi o grande responsável de eu me tornar campeão, porque ele não me deixou queimar essa etapa. Eu acho azul muito importante. Não é porque tu ganhou um campeonato azul que tu tá pronto para roxa.
Entendi.
Entendeu? Então, eu acho que ele deixou eu ali um bom tempo na azul, ganhando todos os campeonatos, treinando duro, para eu encascorar, aprender o básico, entendeu? Eu acho que a faixa azul é muito importante.
Boa. Por isso que eu tô nela ainda. Eu
É
tô tomando meu
para.
tempo. Vou ter certeza. A hora que eu estiver pronto para ir para a roxa,
Aí, é isso
vai.
aí.
Isso aí. Boa, pé. Tiago Almeida Reis, o que acha do faixa preta que não compete, treina só por hobby ou para manter a saúde ou dar aula?
Cara, é engraçado, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que a gente é muito burro quando a gente é novo. Burro mesmo. Eu era aquele cara que para mim tudo era campeonato, que pro cara num campeonato, né? O que eu acho ruim é o professor que não treina. Aí eu acho ruim. Mas o cara que não compete, pô, eu tinha vários na academia, na Gracie Barra, que o cara não competia. Os caras eram mais duros até que os caras competiam.
É foda, né?
Eu tenho alunos aqui que são bons demais na academia, mas nem querem competir. Então, eu acho super, super saudável. Se não é do cara, sabe, se o cara não aprecia, o cara não enjoy o campeonato, ele não tem que ir mesmo, não. Ele não tem que ir porque o outro foi, não tem que ir porque o professor quer que ele vá, tem que ir porque ele quer, que ele se
Boa.
diverte.
Mirado. Que mais? Pé, quais os nomes para um GP dos seus sonhos com 8 lutadores?
De hoje?
Ah, acho que de qualquer época. Dos seus sonhos.
Não, mas aí não faz sentido. Vou dar o de hoje.
Tá.
Hoje, eu acho que seria Meregali, Eric Muniz, Meregali, Eric Muniz, Tainan Dalprá, Mika Galvão.
Eu vou até, peraí, que eu vou até anotar e vou fazer um post disso aí. Vamos lá. Meregali versus Eric Muniz.
Não, 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 versos não.
Ah, versus não?
Não,
Entendi.
é os oito nomes. É a chave e
Ah,
depois faria.
tá, entendi. Eric Muniz. Qual que era? O Tainan Dalprá, né?
Tainan Dalprá, Mika Galvão,
Dalprá.
Vitor Hugo, tem quantos aí já?
Quatro, cinco.
Cinco, faltam três. Eu colocaria para ficar empolgante. O Rutolo. Pô, tô
Qual?
botando muito doido, hein? Tô botando os pesos muito doido.
Qual Rutolo?
Ah,
Foi
o que
dois, né?
ganha, o que lutou mundial lá.
Tá, eu vou procurar depois.
Faltam dois.
Rutolo ganhou o Mundial?
Não, ele ficou segundo, perdeu pro Mika.
Tá. Perdeu o Mika no Mundial. 2, 4, 6, faltam dois.
Tem que fazer um bem doido, né? Porque se for. Foi
Meregali, Eric Muniz,
Peregar, Eric Muniz.
Dalprá, Mika Galvão, Vitor
Então.
Hugo e o Rutolo.
Tá. Eu colocaria aí agora Kainan,
Fernando Duarte?
Isso.
É.
E Braguinha. Não, não, tira o Braguinha e bota o Leandro Lô.
Leandro Lô.
Pra ficar bagunçado.
Pra ficar bagunçado.
Esse aí é o GP da doideira.
Tá, Leandro Lô. Beleza. Eu vou postar lá, vou falar pros caras como é que casa isso aqui. Pra gente ver. É, tá. Felipe Azevedo, Pé, conta uma história da Godoy Macaco contra o Ryan Grace.
A história é que os caras brigavam igual cão e gato. O nego diz que não foi, né? Mas a casa do Ryan apareceu cheia de tiro. Quando eu morava com ele lá, a janela era cheia de furo. E eu dormia nesse quarto.
No quarto dos tiros?
Do tiro. E aí, de manhã, a luz entrava assim no quarto, ó.
Você tá brincando?
Juro.
Pela parede?
Não, pela janela, aquela janela de madeira.
Ah, pela janela. Caralho, Pé.
Caralho. Acho que o negócio era bravo lá. O nego não diz que é, né? Mas...
Puta que pariu. Vamos lá. Melgaco 39. É possível o Brasil perder a hegemonia do jiu-jitsu?
Então, a gente teve um debate... um tempo atrás, uns 2 anos atrás, falando sobre isso, tá? Eu achava que os Estados Unidos ia acabar chegando mais rápido no Brasil. Foi até, acho que foi o americano ganhou e tal, mas a pandemia deu uma mudada no panorama, na minha visão. Mas eu acho que vai chegar uma hora que os Estados Unidos, se, sei lá, o jiu-jitsu entrar na ideia de bolsa em universidade, essas coisas...
Aí pode, vai para um outro nível, né?
Aí pode ser que a gente acaba perdendo a hegemonia, porque o que acontece... O Brasil tem hegemonia porque o jiu-jitsu é uma válvula de escape da pobreza no Brasil. Você pega um garoto na favela, sem oportunidade, o garoto começa a lutar campeonato, daqui a pouco ele está viajando o mundo. Com patrocínio. Jiu-jitsu não dá muito dinheiro, mas o cara consegue sobreviver, o mestre segue dar aula. Então as pessoas veem a luz no final do túnel. Então isso ainda é hoje um grande... Por que o Brasil é essa hegemonia? Mas a Europa está chegando, o Japão está chegando. Vai demorar, mas eu acho que uma hora... Não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que uma hora a gente vai... Eu acho que vai dar uma igualada, sei lá.
Entendi.
Porque o Brasil é bem forte, continua ainda fazendo muito...
E a gente está com uma safra boa para caralho agora, né?
É.
É, vamos lá. Essas são as perguntas de hoje, tá? O Lucas Lima mandou de novo a do Pan, a gente já falou. Magalhães Jonatas, se tivesse de a gente vai falar daqui a pouco. Pé, muitos atletas encerram as carreiras por lesões, quais as mais comuns no jiu-jitsu? Alguma evitável?
Cara, eu vou te falar que eu fiquei até desesperado essa semana que eu me lesionei treinando.
Essa semana?
Semana passada. Não a semana anterior, uma antes. E aí eu comecei a sentir a virilha. Eu estava sentindo a virilha há muito tempo. E aí, por acaso, também conversei com o Marcelinho. Ele fez o prótese do quadril.
Caralho.
E agora eu descobri que maior galera no jiu-jitsu, o Rickson fez.
Fez. Hip replacement, não é isso?
Isso. E aí eu descobri que o Marcelinho fez. Hoje eu vi no Instagram, quando eu abri pra falar com coisa, eu descobri que um amigo meu da minha idade fez agora. Então é uma coisa sinistra. Aí eu fui ver os sintomas.
Chama prótese no quadril em português?
Isso, é. É, e aí eu descobri que eu tenho todos os sintomas.
Caralho.
E aí eu vou no médico essa semana para ver qual é o nível da parada. E aí o negócio é um negócio bravo, cara.
É, uma cirurgia filha da puta.
É, o Marcelinho, ele fez. O médico, todos os médicos que ele foi antes iam operar, mas falou que ele nunca mais ia treinar. E esse falou:
Nossa.
não, não, do jeito que eu faço. E ele falou que agora tá melhor do que antes.
Caralho, cara. Sério?
Aí agora eu vou no
Aí.
médico essa semana pra ver o que que. Tô cagado.
Recomenda.
Eu tô cagado.
Puta que
Cagado,
pariu.
mas cagado pra caralho.
Caralho.
Mas é o que é.
Seu.
Essa é uma lesão. E eu nunca me lesionei, cara. Nunca tive nada, problema
Caralho.
nenhum. Nunca operei ombro.
Mas isso é de desgaste, né?
Eu operei o menisco agora, com 40 anos. Então eu não posso nem reclamar. Mas isso aí vai ser uma brava se eu tiver que fazer.
Puta, é foda. Bom, se precisar de alguém pra cobrir tuas aulas aí,
Fica tranquilo,
só dá
tá
um
aqui
toque.
perto mesmo.
Vou estar aí pertinho. Tira a faixa azul do closet lá e vou aí, mó banca. Cara abusado. Ai, caralho. Vamos lá. Pé, quem é o melhor faixa preta da atualidade? Um abraço, galera. Sou fã do trabalho de vocês. Valeu. Bruno Lau.
Então, é difícil. Isso vai ser opinião, né? Isso aí não tem como medir.
Na
Eu
tua
sempre
opinião.
eu gosto de medir que o faixa preta bom é aquele que ganhou o Mundial passado.
Faz sentido.
Então vou falar alguns nomes aqui que eu acho que são os caras do momento mesmo, até pelo jogo. Eu acho que o Meregali, o Eric Muniz. O Eric Muniz é um jogo mais travado, mas é bem eficiente. O Tainan, o Mika Galvão. Lembra que a galera falava que eu pegava no pé do Mika Galvão? Hoje o Mika Galvão é a realidade das brabas.
Mais
Um
brabo.
dos melhores faixa preta que tem aí. E já provou isso em pouco tempo. Lembra que eu falei que ele tinha que provar?
Tá provado,
E
né?
ele, com 6, 7 meses de competição aí, ele conseguiu provar, mas provar bem que ele é a realidade. E é impressionante como esse garoto luta. Eu vi algumas
Foda.
lutas dele. Impressionante. Então eles são.
E é
Eu
um
acho que
jiu-jitsu
esses são.
bonito, vai para cima, né, pé?
Exatamente, exatamente. Não, não, mas é. E joga em tudo, hein? Faz guarda bem, derruba bem, passa bem. Bom, gostei muito do que eu vi lá no Mundial. E ele é a realidade de hoje. Eu acho que aí. Eu acho que para ele aí só o céu é o limite.
Ó, eu vou entrar nesse assunto agora e a gente vai falar. Ó. Se tivesse de coach do Felipe Pena, qual a estratégia para vencer o Gordon? Isso aí eu quero que você vai fazer, vai ser parte da análise lá depois. Henrique Ferreira, pé, tô achando que para parar o Gordon só no 9 mm, porque o maluco tá o bicho. Agora eu vou lá na outra mensagem, só para dar uma passada para a gente começar a falar disso daí, quer ver? Você acha que o Preguiça deveria puxar o Gordon para guarda ou tentar quedar e jogar por cima?
Eu acho que o Preguiça tem que fazer o que ele fez das outras vezes, do mesmo jeito, que ele tem um blueprint. Eu acho que o que vai. Eu acho que. Eu vou te falar. Eu já posso falar aí? Ou tu vai falar
Pode,
mais coisa?
então. Eu queria que você falasse assim, ó. Fazer uma análise do jogo do Gordon e as armas dele
Não,
para
não. Antes
vencer.
de falar tecnicamente, eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas sabem ou prestam atenção. Que é a vontade de lutar. Eu hoje, eu não vejo preguiça com vontade de lutar.
Puta, falou tudo, cara.
E eu vejo o Gordon ainda com vontade de provar para todo mundo que ele é o melhor, ele quer ser o melhor. Eu vejo assim, para quem não entende, a vida do lutador de jiu-jitsu, ela é muito difícil. Por vários motivos. Calendário, treinamento, falta de apoio, é muito difícil, tá? E aí, eu acho assim que o Preguiça, ele é um cara que ele vem de uma família boa, ele não é um cara que veio pobre. Então, eu acho que ele deixou muito de usufruir muito da vida dele para se dedicar ao jiu-jitsu. E eu vejo que de alguns anos para cá, depois que ele já se tornou campeão, isso diminuiu. Ele começou a curtir mais a vida. O que não tem nada errado com isso. Mas se paga um preço por essa escolha. Entendeu? Quando você vai chegando a uma certa idade, que você psicologicamente não aguenta mais treinar, é difícil botar o cara de volta pro tatame. E aí o Preguiça é um gênio no jiu-jitsu. Em 3 semanas ele luta com qualquer um. Vai desempenhar o melhor dele? Não. Mas luta com qualquer um. Em 3 semanas de treino, ele para tudo. Eu tô falando isso que aconteceu comigo. Eu, no final da minha carreira, treinava 2 semanas. Ia lá e mandava bem. Eu tinha 24 anos, tinha, mas mesmo assim. E hoje, o jiu-jitsu requer uma dedicação maior. E o Gordon, não, ele não tem o calendário. Porque ele não luta. Ele luta de 2 em 2 anos e quando ele quer. Então ele é o cara que fica no treinozinho dele que ele gosta de treinar. Ele fica fazendo, então ele tem essa vantagem. E ele é um cara que está sempre em forma. Tu vê que ele está sempre preparação física, malhação, treinando, mas não a ponto de lutar. Então ele não
Não tem
precisa
ritmo
estar
de
no.
competição, né?
Ele não precisa estar no top o tempo inteiro. Então ele, aí ele se mantendo assim, em 4 semanas ele está pronto para lutar. Ele aperta os treinos, e ele é um fenômeno, a verdade é essa. Ele tecnicamente muito bom. Ele tem um jogo ortodoxo que a galera não conhece. Isso tudo são as vantagens dele. Só que o jogo dele não bate com preguiça. Só que eu tenho minhas ressalvas. Toda vez que você vai fazer um palpite sobre uma luta, você precisa botar na balança o histórico e o momento. O histórico é o que ele fez a vida toda, e o momento é o que ele está fazendo agora. É claro que eu, nem no, na loucura, eu poderia falar assim, ó, não, o Gordon vai espancar. Eu, pela história do Preguiça, não posso falar isso. Pelo momento dele, ele não tá no momento bom. Entendeu? Porque a última luta que eu vi ele fazendo, ele tava um pouco fora de forma. Foi
É.
muito tempo atrás? Foi. Mas isso é um
Eu não
indício.
vi como é que foi ele com o Wagner. Ele fez uma luta na Europa agora contra o
Isso.
Wagner Rocha e eu não vi. Eu sei que ele ganhou, mas eu não vi como é que foi.
Não, eu também não.
Não.
Então, em nenhum momento eu estou tirando a chance dele. Eu, nessa luta, eu sem ter essas informações de que se eles estão no auge, no timing, tudo, eu botaria 50-50. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Gordon pelo momento. Mas tem o histórico de que o Preguiça já ganhou dele 2 vezes.
Duas vezes.
Entendeu? E o que acontece com o Gordon, de todo mundo se enrolar no jogo dele, acontece com o Preguiça ter o jogo ortodoxo também. Que poucas pessoas conseguem desvendar. Mas é claro que o momento do Gordon é melhor. Mas eu não tiraria nenhuma das chances do Preguiça. Eu ainda botaria 50-50, e se eu não pudesse botar 50, eu botava 51-49.
Pro Gordon.
O Gordon.
Agora faz.
Posso totalmente queimar minha língua, o Preguiça ganhar, e posso totalmente queimar minha língua, o Gordon ganhar é muito fácil.
Tá.
Tá entendendo o que eu tô falando? É
Sim,
uma
sim.
luta muito difícil de prever. Muito difícil. Mas eu, se eu tivesse que prever, preveria uma luta dura.
Aí, baseado em tudo isso que você falou, a última vez que o Gordon ganhou, que o Gordon perdeu do Preguiça. Gordon losses to Pena. Foi no ADCC, não é isso? Eu tô tentando achar que ano que é. Vamos ver se eu acho aqui, peraí.
Porque na primeira luta deles, o Preguiça aceitou todas as condições do Gordon Ryan. Foi sem tempo, foi sem ponto, foi valendo o Rio Hulk, foi valendo tudo. E o Preguiça finalizou o Gordon Ryan.
Na primeira vez.
Na primeira vez.
Isso, aquele lá foi em 2017. Ah, não, não, não. Ali ele perdeu pro Lô. É, foi em 2016.
Isso.
Tá? Aí depois disso, ele perdeu pro Lô em 2017. Aí ele perdeu de novo pro Preguiça no ADCC. E era aí que eu queria. Que era no ADCC de 2017. Aí, voltando pro que você falou, pensando em evolução, a gente está em 2022. 2017 faz 5 anos isso, certo? Quem evoluiu mais o jogo? O Preguiça ou o Gordon?
O Gordon muito.
É, né?
Então. O que eu vejo no Preguiça não é técnica, não. Eu acho que ele está tecnicamente até melhor do que era. Mas ele não tem mais a sede. Ele não tem mais a... Isso é a minha opinião pessoal, que não tem nada a ver com ele. Eu vejo, de acordo com a declaração dele de se aposentar, de querer...
Quer ir pro então, MMA,
MMA.
A cabeça dele tem outro lugar, né?
Isso é a cabeça de um cara que não quer mais lutar, mas que vai fazer uma luta.
É. Eu vou ler o card aqui. Eu quero que você dê os palpites. E aí, na hora do Gordon e do Ryan, eu quero que você elabore um pouquinho.
Mas só tecnicamente, aí eu posso falar tecnicamente.
Isso. As armas do Gordon para vencer, as armas do Penum para vencer, e o que, que o Gordon tem que tomar cuidado e o que, que o Preguiça tem que tomar cuidado. Ó, primeira luta. E a galera vai anotando aí, eu vou anotar aqui também, vou botar na descrição do vídeo. Eu vou botar, não vou esquecer, já falei.
Desculpa, a gente vai rolar não.
E vocês deixam os palpites aí que a gente vai fazer a hora do jiu-jitsu contra a porra toda. Vamos lá. Diogo Reis contra Estevam Martínez.
Diogo Reis.
Como?
Porra, aí complica, né, campeão?
Ah, tem que chutar aí, pé.
Vai, finalização.
Estevam Martínez. Finalização?
Isso.
Diogo. Submission. Tá. Fabrício Andrei contra Fabian Ramírez.
Fabrício Andrei, finalização.
Fabrício Andrei versus Ramírez. Fabrício, finalização também?
Também.
Jay Rodrigues contra Jacob Couch. Conhece?
Não, isso aí não vou nem. Isso aí não vou nem.
Beatriz coisar. Mesquita contra Elizabeth Clay.
Bia Mesquita. Por ponte. Tem ponto? Também não sei nem a regra.
Ah, você faz o que quiser. Então vai ser
por decisão, sei lá.
Isso, tá.
Eu não sei nem a regra.
Ah, mas não precisa. Vai ganhar e como? Elizabeth, com S. Elizabeth Clay. Então é. Bia, decisão?
Isso.
Tá. Mika Galvão, Alan Sanchez.
Mika Galvão, finalização.
Mas que rápido, pé. Não dá nem tempo de escrever.
Mika tá pica. Mika tá pica. Então Mika tem
tá
que.
Mika mesmo, bicho. Tá foda.
Dá até pra fazer um rap. O Mika, tá pica. Mika.
Mika, tá pica. Nicolas Meregali. Essa luta vai ser do caralho. Ó. Nicolas Meregali contra Rafael Lovato Jr.
Eu vou na juventude, Nicolas Meregali.
Mas vai ser boa a luta. O Lovato é foda. Rafael Lovato. Meregali como?
Finalização.
Finalização? Caralho, pé. E aí, Gordon Ryan versus Felipe Pena. Você vai ter que escolher uma.
Essa é difícil, cara.
Você vai ter que escolher, cara. Desculpa. É a gente contra os inscritos.
Eita.
E o modo também.
Mas qual é a regra?
No time limit, 110 quilos. É isso aí. No time limit.
Então não só, vai ser por finalização, porra.
Só finalização.
Não dá nem pra...
Então tá. Então é finalização. Quem? Ah, já falamos, né? Você acha e eu acho. É assim, O preguiça, acho que o pensamento é mais ou menos de todo mundo. Preguiça tem chance? Muita, pra caralho. Se alguém tem chance, é o preguiça. Mas se tiver que escolher, eu vou de Gordon.
Agora é já fiquei na dúvida nessa regra aí.
Ah!
É difícil, cara. Não, porra. Ó, vou dar uma de doido, hein? Vou na história. Vou de Felipe Pena.
Puta que pariu.
Vou na história. Pena. Fizeram essa mesma regra antes.
Tá. Então esse vai ser o palpite do pé de pano. Eu vou ter que discordar do mestre hoje, não vai ter jeito.
É, não, mas isso aí é doideira da minha cabeça mesmo. O certo era votar no Gordon.
Eu vou de Gordon Ryan, tá? Rafael, aqui, ó. Só quero deixar bem claro aqui.
Quem perder, paga a janta.
Ih, fechou. Ah, semana que vem, tô na área, pé. Aí vai, ó. Gordon Ryan, qual o caminho da vitória e o que, que ele tem que tomar cuidado contra o Pena?
Então, eu acho que pro Gordon Ryan é muito difícil para treinar numa luta contra o Felipe Pena, porque é muito difícil achar um cara que faz o que ele faz. Mesma coisa pro Felipe Pena, mas como o jogo por si só não bate, é complicado. Tecnicamente, os dois têm um jogo ortodoxo. E isso no jiu-jitsu acontece muito, tá? O cara é muito bom, ganha de todo mundo e tem um cara que é o antídoto dele. Agora, se o Pena estiver fora de forma, se o Pena estiver fora de time, se o Pena... Isso tudo vai contar. Aí pode Sim. ser que não dê. Mas vamos supor que o Felipe Pena entrou em forma, tá bem querendo...
Melhor shape,
ele tem grandes chances, eu acredito. Pode ser que eu esteja falando uma besteira grande aqui, mas...
Não, a gente vai descobrir domingo.
Isso aí era uma previsão que eu não queria nem fazer, porque é o que eu tô falando. Se a gente for olhar pelo histórico, é Pena. Se for olhar pelo momento, eu gordo.
É.
Então eu vou ganhar de qualquer jeito. Tu viu aqui, né, como é que eu falei?
Você enrolou.
Rolei, vou ganhar.
Ficou em cima do muro certinho.
Não vou perder, né?
Não vai. Se o Pena ganhar, falou lá. Falei.
Mas é, não, mas é numa luta desse nível, é muito difícil tu apontar um vencedor com certeza.
É.
Muito difícil.
Eu gosto muito do Pena, mas eu acho que infelizmente o Gordo...
O momento do Gordo é muito melhor.
Eu acho...
é o que eu tô te falando. Se o Preguiça lutar com todos os caras que o Gordon vem lutando, provavelmente ele vai fazer luta duríssima com todo mundo.
Uhum.
Isso não quer dizer nada que ele não possa ganhar do Gordon Ryan. Isso é que o leigo, que não tem conhecimento técnico, bota na balança. Porra, se ele bateu no cara ali, porra, e que o povo bateu no cara ali daquele jeito, isso aí é encaixe do jogo. Lá atrás, nós já vimos que o jogo do Gordon não bate com o do Preguiça. O jogo que eu tô falando é os dois no auge.
Mas é que faz tempo pra caralho. E aí volta aquela parada.
É, mas ele não... Mas ele não arrumou ninguém igual Preguiça pra treinar. Isso que eu tô falando. Ele não melhorou nesse aspecto. É, ele não, melhorou exatamente. Em todos os outros.
É. E aí, qual você acha que é o caminho da vitória pro Gordon?
É pressionar e fazer o Pena cansar. Essa é a única chance que ele tem. O que basicamente é o que todo mundo esperando que aconteça.
Tá. E aí o Pena, mesma coisa.
E o Pena, como ele tem a defesa muito boa... Ele faz o Gordon gastar mais energia que ele, porque tira ele da zona de conforto. O Gordon, por ser mais forte, mais maior, ele carrega mais peso. E se a luta estender por muito longo tempo, pode ser que a vantagem do Pena seja... Porque é o seguinte, o Gordon Ryan, ele é um lutador muito explosivo, muito bom, muito forte, que domina muito. Se ele domina desde o começo. Se ele não domina desde o começo, ele já não desempenha tão bem no final. Isso é a minha leitura de luta, entendeu? Quando ele vai com um cara do nível dele. Por exemplo, com o Bochecha, ele não conseguia arrumar e também não. Existe o lutador que é bom de final e existe o lutador que é bom de começo. A minha visão é: o Gordon é bom de começo e o Preguiça é bom de final. Pra ganhar do Preguiça, não é tão difícil, na regra do jiu-jitsu. Enrolar ele, não é tão difícil. Entendeu? Mas, se for uma luta dessa aí, aí você fica meio enrolado. Entendeu? Então é uma luta difícil de, até de prever, cara.
Foda, mas
pode,
né?
Pode acontecer do que eu tô falando aqui. Essas lutas são difíceis. Essas lutas que são difíceis de prever, porque pode chegar lá e o Gordon finalizar em um minuto. E tudo que eu falei aqui são uma besteira. Mas não é besteira, porque eu tô falando, ele é bom de começo. Se ele começar bem, ele pode terminar a luta. Só que se a luta desenrolar, mas aí pode ser também que o Preguiça não esteja em boa forma, canse e aí o Gordon ganha.
E aí o Gordon pega, né?
Então é bem complexo fazer esse...
E na questão do corte de peso, você acha que afeta alguma coisa o Gordon? O Gordon tá grande, cara. E essa luta é 110 quilos.
Mas se a luta... for pesagem antes, não muda nada. Se a pesagem for na hora, pode ser que tenha uma vantagem.
Tá. É, eu acho que é antes. Não mais luta casada, eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Bom... Eu acho que por hoje deu, né? E aí a gente vai tentar avisar o pessoal para ficar de olho no Instagram no domingo e a gente vai tentar fazer uma live. Eu tô voando para Orlando no fim de semana e vou tentar chegar a tempo. Se der tudo certo, a gente avisa cedo, no meio da tarde ali e a gente vai fazer uma live assistindo a luta junto.
Se der tudo
errado, a gente vai falar no programa
do Isso é que o Rafa vai pegar um jatinho no Brasil e vir pra cá. É. Aí ele não sabe se o jatinho vai estar. Tá...
Não, triângulo das Bermudas, aquelas coisas todas, é complicado, né? Cara? Se o jatinho
nunca sumir,
fodeu. Ó, pé. Então. A luta é dia 7 de agosto, 7:30 da noite, horário aqui da Califórnia, 8:30 do Brasil.
Horário aqui da Califórnia. Que Califórnia?
Da Califórnia, não, da Flórida. Da Flórida, da Flórida, Califórnia. Estou no Guarujá. É Eastern Time. Eu me enrolei inteiro. Eastern Time não é nem Califórnia, é Flórida mesmo. E 8:30 da noite do Brasil. Eu não tenho certeza se vai passar no combate. O combate estava passando umas lutas do Flow Grappling, lembra? Então.
E parece que o combate perdeu, né? O UFC pro Band, né?
Não sei se pra Band, eles estão namorando ainda, não tá confirmado, né? Eu não vi nada confirmado, mas eles vão pegar um canal e vão lançar o Fight Pass. Entendeu? Então eles vão fazer
Igual é nos Estados Unidos.
Exatamente. Bom, é isso. Até semana que vem. Fica ligado no domingo, pessoal todo, pra gente avisar se vai rolar uma livezinha ou não. E se não, até o programa da terça que vem a gente vai saber finalmente quem ganhou a luta: Gordon Ryan, Felipe Pena.
É isso aí.
Essa eu tô a fim de ver. Beleza?
Fechado.
Valeu, pé.
Valeu.
Tamo junto.
Pô, tu nem leu os comentários do YouTube, os caras tão bolados contigo.
Ih, cara, pior que não li mesmo. Vamos ler.
Os caras, falam assim, gastei meu.
Não, tamo gravando ainda, viu?
Os cara falam assim, ó, pô, gasto maior tempo aqui.
Pois é, peraí, galera, vou lá, olha. E o pé de pano esperou falar tchau pra fazer isso, ainda bem que eu não desliguei.
Pô, mas eu penso nos ouvintes, você não, você só pensa no, você só pensa nos milhões.
vamos lá. Atenção. Pronto. Ronaldo Bastos, ó, o Ronaldo Bastos é membro, aê. Não perco um programa. Salve, Rafão, salve, Pé de Pano. Rafa, pergunte ao Pé de Pano se ele chegou a pular da ponte da Barra da Tijuca com o Ryan e com o Ralph. Se ele chegou a treinar com o Dracolino, Jefferson Moura, Márcio Feitosa, Big Red e Guilhobel.
Eu treinei, o Dracolino já tinha ido pra BH quando entrei na academia, mas é um grande amigo meu, não cheguei a ver ele muito na Gracie Barra treinando, mas Jefferson, na verdade, o Jefferson não era nem da Gracie Barra, Jefferson era do Carlos Augusto, Jefferson foi pra Gracie Barra de preto, e eu treinava, já tinha treinado com o Jefferson, eu de azul e ele de roxo. O resto tudo eu treinei lá. Big Red é um grande amigo meu, é médico, ortopedista.
Caramba.
É, a galera toda lá, mas era, eu não cheguei a pular da ponte, não. Eu não participei dessas loucuras aí, não.
Você tá maluco. É alto pra caralho? Não conheço.
Pra caralho. Pra caralho, uma loucura. Isso aí não é qualquer um que faz, não.
Você tá doido. E o Ralf pulava, e o Raia também.
Não, pula, o Ralf pulou esses dias aí pra trás.
Caramba.
Eles tinham um negócio de um batizado lá, que eles eram lá do quebra-mar, pra se juntar na turma tinha que pular, mas eu não era do surf, não, então pulei isso aí. Você
tá doido. Você é um cara grandão, você tem o mesmo problema que eu, tipo, se você vai pular de um lugar alto, você acha que é mais alto porque a gente é maior?
Parece,
mais,
né?
Mais cagaço que os pequenininhos.
Parece, né? Parece.
Foda. Ai, ai. Anderson Feitosa. Rafa, pergunta pro professor Pé de Pano se as mensalidades dos alunos são pagas como no Brasil, por mês. Aí nos Estados Unidos.
Então, nos Estados Unidos, vou falar pela minha academia, né? Não vou poder falar pelo de todo mundo, mas a maioria faz isso. A gente tem alguns planos, né? Mas todos têm um contrato anual. Você tem até o sem contrato, mas é um pouco mais caro, e tem o que tu paga o ano inteiro, né? Você pega, dá uma grana, recebe um desconto e paga o ano em, paga o ano em full. Você faz um contrato de um ano e depois você pode renovar ou não.
Entendi.
E é igual, e aqui você já bota recorrente no cartão de crédito. No Brasil é complicado, né? O cara tem que pagar todo mês no cheque. É meio. Não sei nem como é que os caras fazem.
Quase não usa cheque, mas aqui no Brasil.
Chega no verão, o cara some.
É, isso aqui é foda, né? A galera fala muito isso aqui. Muito. É... Pulso BJJ. Foi que a gente falou que era o Batman e o Robin, mas tinha dois Batman. Ninguém queria ser Robin, lembra? Pô, ninguém quer ser. Isso é Robinfobia.
Nada contra, hein, galera? Quem quiser ficar à vontade aí, mas não é a minha.
Aí o Amas tá me explicando que... O round robin é o formato grappling, todo mundo na chave contra todo mundo. Se precisar, dependendo do tamanho da chave, faz um final ou semi e final. Muito bom para iniciantes ou para quem está querendo ter mais lutas. Mesmo perdendo, o atleta luta de novo e pode recuperar de perder a primeira e ganhar a chave.
É, mas isso não é jiu-jitsu, né?
É.
Desde quando eu vejo isso, jiu-jitsu é single elimination. Perdeu, casa.
Uhum. Ah, o mesmo Amas. Um comentário que eu faço é que a gente, os brasileiros, tem que estar mais por dentro dos nomes que estão crescendo aqui fora. No caso do Who's Number One, tem ganhador do trial do ADCC e com muito potencial para ganhar o ADCC.
Puta que pariu.
Polares também. Deixa cara... eu terminar, peraí.
Não, isso é histórico, tá? Quem vai para a seletiva do ADCC não passa nem da primeira luta, da segunda.
Só ganha os convidados, é isso?
Não, porque os americanos bons já vão direto.
Vai convidado, né?
É, vai, chegam os caras muito desavisados lá.
A Polaris também tinha Keith Kerkorian, que ganhou o Trials e é muito competente. Mesmo assim, foi dominado pelo Mika. Isso só mostra como o Mika tá muito bem e valoriza a vitória. Não dá para menosprezar esse pessoal, assim se arrisca a perder a hegemonia em um esporte.
Essa aí vai ser aquela velha máxima que a gente fala aqui. Essa é a opinião dele, é a minha opinião aqui. Depois da DCC, só um tá certo.
Exatamente.
A gente vai voltar aqui e vai falar, tantos...
Pé de couve pra ele.
Não. Ele tem.
Foi bom.
Ele tá super correto no comentário dele. Ele tem razão pra caralho no que ele tá falando, só que eu acho que ainda a seletiva americana ainda tá muito abaixo do nível do ADCC. Aí vamos depois aqui. Com todo o respeito, ele tá falando certo, ele tá correto, só que a minha opinião é um pouco diferente dele. Então, depois da DCC, a gente vai ver qual foi o resultado dos campeões da seletiva americana.
Christopher Silveira Ferreira, notícias relevantes sobre o jiu-jitsu e a IBJJF é com o pé mesmo. Lembro até hoje quando foi
o ele... O cara da IBJJF falou assim, como é que tu sabe das paradas? Eu falei, tem meus informantes.
Pior que os caras estavam postando e marcando outro dia ali que anunciaram o europeu, né?
É.
semana passada, retrasada, né?
É, anunciaram em Paris mesmo. É, tava certo. E o Mundial já está certo de ser fora dos Estados Unidos. Será na Europa, ainda não tem lugar confirmado que eles estão entre duas ou três cidades.
Portugal.
Mas já eu tenho essa informação aí e joga em primeira mão.
Nossa, aí sim. Lembro até hoje quando foi ele que anunciou no Resenha Black Belt, antes de todo mundo, o doping do Paulo Miau, se confirmando de forma oficial em algum tempo depois. Caralho.
Não vou falar que eu dou furo, porque a galera do Gil Gibbs vai me pegar, mas eu dou a informação na frente dos outros.
Já falou, se fudeu.
Não, eu falei que eu não vou falar que eu dou furo, não dou furo.
Mas ele vai cortar, ele só vai falar eu dou furo.
Gil Gibbs é muito fera, mano.
Aquele cara é demais. Eu troco uma ideia com ele, eu falo com ele direto, o cara é muito bom. Como é que é? Eu só
não bota de Gibbs, não, que não é sacanagem.
Eu só não vou falar que eu dou o furo, já vai vir o neguinho lá. Você, como é que é?
Não dá, mano. Não dá pra falar nada aqui com a galera.
Big Oz, irado mais uma vez. O Pé podia falar mais detalhes sobre o dia e a luta dele contra o João Gabriel. Achei uma luta irada.
Cara, foi minha última luta, né? Eu acho. Eu sou maluco pra caralho. Mas acho que foi minha última luta. E de adulto foi minha última mesmo. João Gabriel hoje ainda é um grande nome do jiu-jitsu. Ele não lutou os últimos campeonatos, não sei porquê, mas ele era top do pesadíssimo e do absoluto, tinha grande chance de tudo. Foi um dos caras que fez a luta mais dura aí com os mais duros de todos, é um grande nome. Eu me inscrevi, eu lutei esse, era um foi o primeiro GP, se eu não me engano, da IBJJF, se eu não me posso estar enganado também, primeiro ou segundo, e aí eu lutei com ele e, cara, perdi de uma vantagem. Eu já tinha 40 anos e ele tem 20, sei lá, na época tinha 24.
Caralho.
Mas é um garoto muito bom, que pô, foi bom lutar com ele.
E tá certo, o BJJ Rios confirmou o que você falou e foi tua última luta mesmo. O João Rocha tá escrito.
Isso aí.
Tá. Em 2017, pô, faz pouco tempo, hein?
Pouco tempo, 5 anos, né?
5 anos, né, cara?
Agora tô aí na iminência de fazer uma cirurgia de quadril, né? Ah, beleza.
Vai dar boa, você vai ver só. Vai dar nada, não.
Tomara, se Deus quiser.
Vai entrar no CrossFit, a gente vai fazer umas aulas de step, CrossFit.
Yoga.
Então, 2 meses estamos fazendo dancinha no TikTok.
Que faltava essa agora.
Ai, caralho. Se não tiver cirurgia, vamos fazer uma dancinha no TikTok. Aí fodeu. De kimono. Vou ir pra academia já fazer uma dancinha no TikTok. Você vê só. Estragar o pé de pano. Galera, vamos nessa. Pé, obrigado. Bora. Deus, até semana que vem. De novo, fica de olho no domingo. No Instagram do MMA Hoje, do Pé de Pano, que a gente vai postar se a gente vai fazer alguma coisa ou não, tá bom? É isso aí. Foi?
Fechou.
Meu.